Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 28, parte 3. Buscar tal ou tal livro, sem que tremesse nas miuso. Castiçal com a vela, se ao menos pudesse coordenar agora duas ideias que o orientassem. Mas, ao contrário disso, os seus pensamentos, desliga-dos, voltavam-se para ele na forma ansiosa da interrogação. A voz soturna do varredor, cantarolando na sua melopeia monótona, de baixo, profundo, funduno, dilava ainda mais sua impressão de me sofrimento. Olhou para as costas e para as palmas das mãos, fechou as unhas, bateu de novo rijamente no peito, como a verificar se era realmente quem estava ali dentro daquele enredo. Estaria doido? Por ozão. A sua saúde era excelente. Os seus negócios corriam bem. Os seus amores não o atormentavam. Não, ele não estava doido, vira. Ouvira se lera aquelas coisas singulares em perfeito. Estado mental. Entretanto, se no dia seguinte fosse contar algum médico que se acabava de passar, que diria o tal médico?
Nervos.
E te indagaria sem dança se teria havido alguns casos de loucura na sua família. E assim corno ao médico, se contasse essa história aos seus amigos, todos se ririam dele que sempre que o cumprimentassem, não se esqueceriam de perguntar pela sua alma do outro mundo. Seria ele sonâmbulo? Não. Tinha bem nítida consciência de se ter levantado da cama perfeitamente desperto, de ter ouvido dar volta à chave do terraço e ouviu passos pela biblioteca. E a lâmpada? E aquele dedo curto sem gelado, de unha cortada rente e redondinha como a escama de um peixe. Que extravagante visão. O homem calou-se. Uma carroça rodou na calçada e as sombras dos varredores sumiram-se no fundo da rua enevoada. Claudino atirou-se na cama como um fardo. Aquela casa da rua do Costa Bastos era herança de família, que toda morara ali desde os tempos do velho desembargador Aleico, duas vezes ministro de sua majestade o imperador e pai do juiz doutor Cláudio, morto de uma congestão ao formular uma. Sentença famosa. Não havia mulheres em casa. Claudino sublocara o primeiro andar a um alfaiate italiano, reservando para si e seu criado Antão os compartimentos superiores. Pouco lhe importava de resto, que a casa fosse alegre ou triste. Não a ocupava senão para mudar de roupa ou para dormir. Associado numa casa comissária alemã, saía para a rua todas as manhãs às 8 horas, sendo sacudido do seu sono. Às 7 pelo seu velho criado. Era rijo de carne, de ar desanuviado, não acreditava em Deus nem no diabo. Mastigava bons bifes com os seus 32 dentes naturais. Tinha sempre mulheres apaixonadas por si e começava exaquetamente agora sentir-se enleado por uma intriga amor deliciosa. 219. Quando nessa manhã o Antão foi chamá-lo, ele deu um berro que o deixasse dormir. O criado não se convenceu. Tinha ordem para, em casos de relutância, ir até ao beliscão. Insistiu até ver o patrão arregalar os olhos. O senhor hoje custou a acudada. Os olhos, ontem até se deitou mais cedo do que o costume e o bem sou assim. Quanto mais durmo, mais vontade tenho de dormir. Seu café está frio, tive um pesadelo horrível, Antão. Alguma coisa que o senhor comeu lá fora. Não comi nada.
Em qual foi a creva?
O senhor devia estar mesmo incomodado para se esquecer do lampião aceso e da janela aberta? A lâmpada da secretária. Vai aquecer o café. Então não tinha sido um pesadelo. A lâmpada. Toda a cena nocturna se reproduziu no seu espírito e ele saltou para o escritório, a verificar a estelária também o livro em cima da mesa. Sim, tanto o livro em cima da mesa como a estante escancarada de par em par. Claudino esfregou os olhos, curvou-se para a página do velho volume de Rodrigues Lobo e logo a sua vista caiu em cima desta frase. 220. Socorro Lourenço põe os olhos no exemplo. Quando o Antão voltou com o café, encontrou o patrão com cara de idiota. Diz-lhe cá, Antão. Lembras-se de algum amigo meu com o nome de Lourenço? Não se só se fugiu.
Ora que o ideia. Logiu Lourenço é Lourenço, me?
Então, seu Braga.
Esse é Ernesto.
Outra coisa. Não ouviste nenhum rumor esta noite, na vizinhança do teu quarto?
Homem, parece que o alfaiate esta noite cozinhou na máquina, até que horas?
O senhor também ouviu.
Não ouvi nada. Hoje não vou ao trabalho.
É preparar almoço para mim. Depois as de ir levar uma carta lá ao negócio. Antão espantou-se calado. Era a primeira vez que tal acontecia em dia de semana.
Claudino tornou a ler a frase. Hebe asminou em silêncio todos os cantos da casa e, ao mesmo tempo que fazia a sua miete, indagava da minha memória ingrata onde teria ele jamais conhecido um Lourenço. Com o espírito mais repousado, sabia agora perfeitamente ter estado, na véspera à noite, em casa de uma família guesa e pacata, onde beberra, por satisfazer certas instâncias, uma xícara de leite, tugido, com certeza de ovaquinho maquém também para empacacá e mansa. 221. No entodo Catos o tomou na sua carteira data e do dia, e anotou a singularidade da aventura na noturna em que se sentira envolvido. Deliberou depois ir consultar um médico amigo, embora tivesse receio do ridículo. Foi só ao finalizar o almoço, ao descascar a sua deliciosa selecta, que ele se lembrou de repente de um rapaz alto e pálido que vira por duas vezes em casas adicora, e que, se bem se recordava, parecia ter esse nome, embora o denominassem quase sempre pelo apelido. Era um sujeito meditativo, dado a leituras filosóficas e pianista distinto. Mas que motivo poderia haver para que ele se interessasse por uma criatura com quem mal tinha trocado meia dúzia de frases e cuja existência lhe era indiferente? Não podia ser esse. Se algum Lourenço havia ou quem devesse socorrer, teria de ser um outro. Chamou o criado e recomendou-lhe que lhe remexesse a carteira, os bolsos, gavetas, a casa, a ver se encontrava algum cartão de visita ou carta assinada cora esse nome. E enquanto o Antão tomeiro e os nudosos nas algibeiras do seu smoking e da sua caçaca, ele pensava de si para si, se não estaria prolongando estupidamente uma aventura a que a luz dos dias do dia devia ter posto ponto final. Fui vítima de uma alucinação. Quem tirou o livro da estante e acendeu a lâmpada fui eu. Sonhando, talvez, e tornei a deitar-me, acordei sobe. 222. A impressão de um sonho. E tudo mais decorreu disso mesmo. Não foi outra coisa. Em todo caso, já agora, por curiosidades, se encontrar o endereço do tal Lourenço, irei procurá-lo. Não sei como lhe hei de explicar a visita, mas há de ocorrer-me um pretexto, se com a presteza com que lhe levar o socorro, ainda o encontrar vivo. O endereço apareceu depois de muito trabalho. Escovando-se para sair, Claudino ia dizendo. Tu és um grande descobridor, Antão. Se eu estivesse de veia, leva-te ao bispo, para crismar-te com o nome de Cristóvão Colombo. Dá-me o meu chapéu. O senhor leva a chave da porta. Espera hoje por mim, faze à toa a cama manabilibleca, quero que observes o meu sono. Se me vires levantar de noite, sacode-me com força, entendeste? Entendi. Janto fora. Com que dentão? Este senhor Lourenço Rodrigoso mora no engenho de dentro. E longe como dei a boa. Pois vou lá. Claudino desceu a escada, mas, antes de pôr o pé na rua, chamou então para uma outra ordem. Olha, deixa também na biblioteca um regador cheio d'água fria. Se eu não acordar aos teus safanões, molha-me sem piedade,